Estamos em 2 Crônicas 23, seguindo esses passos aqui da restauração do descendente de Davi, com Joiadas, coisas que aconteceram para que Joás pudesse se tornar rei. Então, aqui nós colocamos a lista desses 12 pontos, dessa sequência de 12 coisas que aconteceram para que isso acontecesse. Então, nós estamos aqui no ponto número 9, temos mostrado que a aliança era um dos pontos centrais desse processo que aconteceu no item número 2, né, quando ele começou a juntar algumas pessoas que tinham também com quem ele podia confiar para começar o processo de restauração. Então ele fez aliança com 5 comandantes. Depois, no 4, ele tornou a fazer uma aliança com um grupo maior que eles levantaram em todo o Judá. E aí, na última aula, nós vimos como, depois de depor e tirar a rainha Atalia, ele fez aliança com todo o povo. Então, nós ainda estamos nesse ponto, no capítulo onde nós estamos, capítulo 23 de 2 Crônicas, no versículo 16, 23, 16. Então Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. Então essa aliança agora era uma aliança já com todo o povo, já que não tinha mais Atalia para impedir. Então eles já estavam fazendo com todo o povo e estavam fazendo também com o novo rei, que era uma criança. Então Joiada estava fazendo uma aliança já com Joás como rei. E em 2 Reis 11, né, que é o texto paralelo, ele mostra que ele fez com o rei e o povo, com o povo, o Senhor, com os três. Assim, ele fez a aliança envolvendo de todas as combinações possíveis, né? Ele fez essa aliança para que realmente pudesse ser uma aliança firme e que pudesse ser o povo de Deus. Esse é o ponto mais importante do que ter um descendente de Davi no trono, era que o povo fizesse uma aliança com Deus. Então, nós vimos em Josué 24, né, na última aula, como é séria essa questão de fazer aliança. Josué estava ajudando o povo ainda, estava à frente do povo, estava praticamente se despedindo, já quando ele estava assim mais idoso, estava se despedindo do povo. E ele estava dizendo: agora é o momento de fazer uma renovação da aliança. Então eu só queria lembrar aqui, a gente talvez vê mais alguns instantes rapidinho antes de passar para frente, em que tipo de situações que a aliança é renovada. Porque existem alianças que são a primeira vez. Por exemplo, no Monte Sinai não era uma renovação. No Monte Sinai Deus estava fazendo aliança, então era o estabelecimento da aliança. Mas depois existem muitos momentos em que essa aliança é renovada. Quando é que uma aliança precisa ser renovada? E a gente sempre pode, Deus fez isso de propósito, não é à toa que a gente compara as alianças de Deus, né, com o povo, com a aliança do casamento. Porque Deus instituiu a família, Deus instituiu a questão de aliança com o seu povo. Ele instituiu a família para representar, para simbolizar e para encarnar a aliança que ele faz com todo o povo. Então, uma das maneiras, assim, uma das situações em que você vai renovar uma aliança É mais ou menos como acho que todo mundo já viu, ou talvez já participou, de um casal que está celebrando as bodas de ouro, né, que é o alvo de todo casal, é conseguir chegar lá, né, 50 anos de casado, e tem os que chegam no diamante, que é 75, né? Tem que casar hoje, pelo menos na nossa expectativa de vida, tem que casar bem novo para conseguir ter alguma expectativa de chegar nas bodas de diamante, né? 75 anos de casamento, né? É uma coisa tremenda. Mas muitas vezes os casais fazem até como se fosse um novo casamento, né? Uma renovação de votos, faz um culto, entra na igreja de novo, né, tal. Por que eles estão fazendo isso? Porque a aliança deles não valia? Não, eles estão renovando os votos simplesmente porque eles sentem vontade de lembrar da aliança que foi feita, de celebrar, de fazer novamente. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, não é aliança de casamento, mas uma das alianças mais bonitas que nós temos na Bíblia entre pessoas, entre Jônatas e Davi. Em 1 Samuel 20, a aliança entre Davi e Jônatas foi feita pela primeira vez em 1 Samuel 18. Os primeiros versículos de 1 Samuel 18 conta como Jônatas, né, partiu de Jônatas, ele chamou Davi e eles fizeram uma aliança muito bonita em que Jônatas, a gente não sabe quanto que Jônatas já sabia, será que Jônatas sabia que Samuel já tinha ungido Davi como rei? Eu não sei, a Bíblia não, muitas vezes não dá alguns detalhes para nós, mas Jônatas chamou Davi e deu a Davi todos os símbolos de realeza que Jônatas tinha como filho do rei e fez uma aliança com Davi porque amava Davi como sua própria alma. Aí a história continua e chega um momento, porque nesse momento em 1 Samuel 18, quando começou a aliança, Davi estava em grande favor com Saul. Então estava tudo maravilhoso. Davi estava no auge da fama, tinha acabado de vencer Golias, ele estava famoso, ele estava bem sucedido. Agora, Jônatas não precisava da amizade com Davi para se promover, porque às vezes você pode até pensar, alguém faz uma aliança com alguém famoso, com alguém que está no sucesso, porque essa pessoa promove. Mas Jônatas é que era filho do rei. Então Jônatas não precisava de Davi para se promover. Quem era mais do que Davi era Jônatas. Mas Davi estava num momento de sucesso e glória. Aí a história continua e Saul, por causa de ciúme, ele começa a perseguir Davi. Então, no capítulo 20, tem toda uma história em que Davi conversa com Jônatas, ele quer saber por que ele está sendo perseguido, eles combinam várias coisas, mas o que eu só queria chamar a atenção no versículo 17, diz o seguinte, capítulo 20, versículo 17, e Jônatas fez Davi jurar de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. Então eu só queria lembrar, assim, mostrar que uma das razões por que você renova uma aliança, porque você faz aliança de novo, é simplesmente porque você, depois de ter feito a aliança, você quer renovar, você ama tanto aquela pessoa que você quer fazer de novo. Né? Já casei, mas eu quero, não precisa esperar 50 anos, né, nas bodas de ouro para renovar os votos de casamento. Você quer dizer de novo que você ama, não só dizer, porque a aliança no contexto bíblico, e nós precisamos aprender essa cultura, uma aliança tem mais valor do que uma expressão sentimental. Você pode falar num momento de muita emoção, eu amo você, eu dou minha vida por você, eu farei qualquer coisa por você, mas daqui um mês, daqui um ano, pode ser que você se sinta diferente. Então a aliança é algo que permanece mesmo quando os sentimentos não estão ali tão fortes. E a aliança então tem essa característica de ser uma coisa permanente, de ter implicações até negativas, porque quando você faz uma aliança, né, os judeus tinham uma, talvez até vinha de outros povos, não sei, porque a primeira vez que nós temos uma aliança, o livro de Gênesis, né, que conta o início de todas as coisas, inclusive alianças, quando Deus faz uma aliança com Abraão, no capítulo 15, eles passam por toda uma cerimônia em que vários animais são sacrificados e são partidos em duas partes. O animal é cortado ao meio e as pessoas que estavam fazendo aliança passavam no meio daqueles animais partidos. O que eles estavam dizendo com isso? Se eu não for verdadeiro, fiel à minha aliança, vai acontecer comigo como aconteceu com esses animais. Então, era uma, assim, eles não estavam só fazendo uma coisa bonita, né? Tem uma expressão que muitas vezes a gente vê na Bíblia, assim faça Deus a mim muito mais se eu não for fiel, né? Então eles diziam, eu vou ser fiel e eu estou assumindo sobre mim mesmo as consequências, a responsabilidade, as consequências, se eu não for fiel. Então, uma aliança não é só causada, assim, provocada por um sentimento, por uma emoção, por um amor, não é só eu estou fazendo algo que vai permanecer mesmo quando o meu sentimento não for tão novo, tão forte, mas eu estou dizendo, a aliança tem consequências. Se eu não for fiel à aliança, tais e tais coisas vão acontecer comigo. Né? Por isso que, como nós vimos na última aula, Josué chamou toda a congregação e falou assim, gente, decida, a quem vocês vão servir? Aí o povo falou assim, não, nós vamos servir ao Senhor. E Josué falou assim, calma, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês não entendem que não é só falar assim, oba, oba, vamos fazer uma aliança com Deus. Se vocês não forem fiéis, vocês vão sofrer consequências. Então, essa é a ideia da renovação de votos. Então, Jônatas amava, e isso agora, no capítulo 20 aqui, Jônatas está vivendo uma situação que eu acredito que ele não sabia que teria no início da aliança. Quando ele fez a aliança com Davi, ele não sabia exatamente o que viria a acontecer. Mas agora no capítulo 20, quem é Saul? Saul é o pai de Jônatas. Então Jônatas está fazendo uma aliança com Davi, sabendo que ele será alvo da ira do próprio pai dele. Então não era... Ele fez uma aliança dizendo, Davi, você que vai ser o rei, eu abro mão de tudo que eu tenho para que você seja o rei, mas agora ele está comprando uma briga séria com o próprio pai dele. Então, ele está consciente das implicações, ele está consciente das responsabilidades e mesmo assim ele faz uma renovação de votos em relação a isso. E só queria ler também com vocês no Salmo 137, falando sobre essa questão de consequências da aliança, é importante a gente ver, porque quando as alianças que Deus fazia no Antigo Testamento, o próprio Deus falava das consequências. Ele falava, olha, estou fazendo uma aliança, aliança de Sinai, outras alianças. Ele falava assim, olha, estamos fazendo uma aliança, vocês vão ser meu povo, mas se vocês não forem fiéis, aliança comigo, vai acontecer isso, isso e isso. Tem às vezes capítulos inteiros falando das consequências do povo não ser fiel à aliança com Deus. E aí a gente pode pensar, puxa, que Deus duro, né? Ele faz aliança, mas ele ameaça, né? Ele coloca consequências severas. Mas aqui eu queria, no Salmo 137, eu queria que vocês vissem como, aqui não fala, né, quem escreveu esse Salmo, não era Davi, porque foi muito depois do tempo de Davi, está falando sobre o tempo de cativeiro, né? Ele começa falando no primeiro versículo, junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Então esse é o contexto, o salmista está falando do cativeiro, é uma consequência do povo não ter sido fiel à aliança com Deus, eles estão passando por essa experiência terrível do cativeiro, mas aqui no versículo 5, o próprio salmista, ele está invocando sobre si mesmo uma consequência negativa. Então, eu queria que vocês entendessem que as consequências de uma aliança, as consequências de não ser fiel a uma aliança, não é só porque Deus é duro, porque Deus castiga, mas isso faz parte do amor. Porque o amor é uma coisa maravilhosa, e se não tivesse o pecado, nós não precisaríamos pensar numa consequência negativa. Mas quando você assume um amor verdadeiro, existem consequências terríveis quando aquela aliança é rompida. Então ele fala no versículo 5, se eu me esquecer de ti, ele não está falando de Deus, Deus que mande uma praga para mim, né? Ele está assim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então isso fala da paixão por Deus, por sua causa, aqui por Jerusalém, e mostra as consequências de uma aliança quebrada. Então a própria pessoa diz, né, eu quero morrer, eu quero ser paralítico, quero ser a pessoa pior do mundo se eu esquecer da minha fidelidade. Para mim é melhor que eu me torne uma pessoa castigada, que eu me torne uma pessoa doente, que eu morra. Para mim é melhor que aconteça isso do que eu ser infiel às minhas alianças. Então isso é algo que faz parte da aliança. A segunda causa de renovar uma aliança é quando é uma outra geração. Como as alianças de Deus são de geração em geração, então na mesma geração você pode renovar os votos. Mas a outra causa, a outra razão de fazer uma mesma aliança de novo é quando é uma outra geração. Vamos ver aqui em Deuteronômio 29 um exemplo disso. Deuteronômio 29, o contexto é que a geração que saiu do Egito, a geração que estava no Monte Sinai, quando Deus fez a aliança com eles, já tinha morrido. Toda aquela geração antiga, só permaneceram duas pessoas, Josué e Caleb, e Moisés, né? Então, toda a geração antiga tinha morrido, como Deus tinha prometido, e agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida, a nova geração. Então, aqui está escrito assim, Deuteronômio 29:1. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então ele está dizendo, Deus mandou fazer uma aliança, eles estão pertinhos, né, de onde eles vão atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, e é uma outra aliança, além da aliança que Deus fez em Horebe, ou em Sinai. Mas não era uma outra aliança. Você vai ler na sequência, qual que é essa nova aliança? Ele começa falando, vocês viram tudo o que aconteceu, como Deus deu vitória, ele vai contando, assim como Josué também fez. Porque as alianças, e isso é uma coisa que muitas vezes nós esquecemos, nós tentamos fazer, às vezes a gente não chama de aliança, mas compromisso, a gente às vezes tenta fazer, quem sabe dentro da nossa família, na igreja, em situações assim, muitas vezes a gente tenta fazer um acordo, uma aliança, sem ter a base que gera aquela aliança. E qual que é a base, de onde que vem o desejo de fazer uma aliança? Sempre parte de amor. Não tem outra maneira, assim como aconteceu com Jônatas e Davi. Por que que eles foram fazer uma aliança? Ah, seria legal fazer uma aliança, eu escolho alguém e vou fazer uma aliança. Não é assim. Por que que Jônatas fez a aliança com Davi? Porque ele viu algo, e a coisa importante para nós no contexto de Deus, é que o que que Jônatas viu em Davi? E é bem interessante a gente ver, porque em 1 Samuel tem uma história em que Jônatas sai, só ele e o escudeiro, e derrotam toda uma fortaleza de filisteus, sozinhos. Isso aconteceu antes de Davi enfrentar Golias. Então Jônatas tinha essa paixão por Deus e essa coragem, essa ousadia, e depois Davi também enfrentou Golias sozinho e venceu. E depois disso, diz que Jônatas amou a Davi com amor muito profundo. Eles fizeram uma aliança diante de Deus. Mas o que que uniu os dois? Não foi, não foram só coisas naturais. Foi o amor que ambos tinham por Deus. Por isso que no casamento, nas alianças que nós fazemos com outras pessoas, para uma aliança ser verdadeira e abençoada por Deus, Deus tem que estar no meio. Sem Deus estar no meio da aliança, é uma aliança que não vai durar muito, né? Porque todas as coisas passam, né? Você pode gostar muito de uma pessoa, como acontece no casamento, ou em amizades, ou em associações, ou em parcerias, ou em sociedades. Você pode dar muito certo com uma pessoa por um tempo, e depois as coisas mudam, você muda, a outra pessoa muda. Então, por isso que quando Deus está no meio, sempre vai ter renovação, porque vocês vão voltar, nós vamos voltar sempre para a base inicial. Mas a base de uma aliança, e acabamos de publicar um livreto na editora que fala muito sobre isso, que a base de uma aliança, essa palavra recede, né, que eu sempre falo aqui, é a graça que vem de Deus. Isso vem pelo amor. Então, aqui no capítulo, eu não vou ler esse capítulo 29 de Deuteronômio, eu só estou dando um resumo para vocês, mas assim, a mesma coisa que Josué fez em Josué 24. Para renovar a aliança, você não volta para dizer, gente, vocês não estão cumprindo, vocês não estão sendo obedientes, vocês têm que obedecer. A aliança tem responsabilidade, tem obediência, mas o que gera o coração de obediência não é a obrigação. O que gera é, ele começa falando, né, versículo 2, vocês viram o que Deus fez para nos tirar do Egito, vocês viram, aí ele vai contando várias coisas, vocês viram como Deus nos sustentou no deserto, vocês viram agora recentemente, né, que era coisa recente, né, que aconteceu no versículo 6, como Deus derrotou dois reis, os amorreus. Então ele vai contando as coisas que Deus fez, mas diante daquilo que Deus fez, ele chama o povo versículo 9, guardai as palavras desta aliança, cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. E aí ele vai falando que é a mesma aliança. Então, ele começa falando, isso aqui é uma outra aliança, depois daquela que fez em Sinai. Mas o que é essa outra aliança? Na verdade, é uma renovação. Renovação da mesma aliança que Deus fez em Sinai, mas com uma nova geração. Ok? Então, primeiro, você não precisa ter motivo nenhum. É só porque você ama e você quer, assim como no início, você tem desejo de renovar. Uma coisa que parte de um desejo interior. Esse aqui é muito espontâneo. A segunda razão para renovar a aliança é você fazer com uma nova geração que não conheceu, que herdou, que entrou na aliança porque faz parte da família, mas não teve uma experiência pessoal. E a terceira, que é o caso que nós estamos vendo aqui em 2 Crônicas 23, por que Joiada fez essa aliança com todo o povo? Por que ele fez uma aliança? Porque não era simplesmente uma renovação, não era só porque eles eram uma nova geração. Joiada fez essa aliança que nós estamos estudando no nosso contexto de 2 Crônicas 23. Ele fez porque o povo estava sendo infiel. Aí é como um casal que se separa, divorcia, está longe, está sendo infiel e voltam e fazem a aliança de novo, né? Se ambas as partes, né? A parte aqui nós temos, né, Deus é a parte ferida, né, a parte prejudicada. O povo foi infiel, mas Deus está aceitando o povo de volta. Como ele fala com o profeta, homem nenhum naquela cultura aceitaria uma mulher infiel de volta, mas eu aceito vocês. Né? Então, essa é a terceira situação. E eu queria agora em 2 Crônicas 15 lembrar de uma outra aliança, uma outra vez que aconteceu isso, também para reforçar esse tipo de situação. Na verdade, essa história de 2 Crônicas 15 é uma história que mistura, de certa forma, as duas coisas aqui, né? Porque era uma nova geração, renova essas duas. Tem um pouquinho de tudo, tem um pouquinho dos resquícios de uma infidelidade, mas eu também não posso ler toda a história, né? Quem acompanhou essas aulas desde o tempo, não faz tantos anos assim, né, que a gente passou por esse capítulo, mas é a história do rei Asa. Resumindo, né, no capítulo 14 de 2 Crônicas, o rei Asa assumiu o trono depois do pai dele, que tinha sido infiel a Deus. Então, ele começa o reinado dele já quebrando altares a outros deuses, levando o povo de volta para Deus. Mas nessa primeira parte do reinado do rei Asa, ele não faz uma nova aliança. Então, se você ler o capítulo 14, você vai ver que ele levou o povo a abandonar outros deuses, eles quebraram altares, eles deixaram a idolatria e se voltaram para Deus, ficaram vários anos servindo a Deus, Deus estava abençoando o povo. Depois eles enfrentaram um exército enorme e Deus deu vitória para eles. E no capítulo 15, depois dessa vitória tremenda, então assim, eles estão servindo a Deus, então essa parte de infidelidade, pelo menos em parte, já foi resolvida. Eles tinham deixado, né, os outros deuses, estavam servindo a Deus, mas chegou, né, no capítulo 15, vem um profeta. Muitas vezes os profetas vinham quando o povo estava realmente infiel, vocês precisam se arrepender. E eu chamei bastante atenção para esse capítulo quando nós estudamos, porque é uma das, eu vejo assim como uma ocasião bem rara, em que o profeta vem quando o povo estava sendo fiel a Deus. Ele não veio para dizer, vocês estão sendo infiéis. Mas ele chama o povo para um aprofundamento, porque ele fala, Versículo 2, 15 e 2. Ouvi-me, Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco quando vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E aí ele fala, teve muitas épocas em que o povo não era fiel a Deus. Mas não era o momento em que eles não estavam sendo fiéis a Deus. Mas o que acontece nesse momento? Eles já tinham feito muita limpeza, muito arrependimento, muita volta a Deus. Mas o profeta disse, vocês vão achar Deus quando vocês o buscarem de todo o coração. Então, versículo 8, quando Asa ouviu essas palavras e a profecia do profeta, ele se esforçou. Essa palavra esforçar é a mesma palavra, se não me engano, que nós iniciamos nosso processo aqui com Joiada, que Joiada se animou, se esforçou, se fortaleceu. Então, é uma palavra que fala assim da pessoa se tornar convicto, assim, a pessoa realmente faz algo com uma profunda convicção, não é uma coisa exterior apenas. Então, aqui Asa, ele se esforça, ele se anima, ele se encoraja para tomar uma atitude mais profunda ainda, porque o que ele faz? Ele tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim, renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E a gente pensa, mas espera aí, ele não tinha feito isso há, não sei se era 10, quantos anos, eram vários anos antes, no início do reinado dele. Então não era assim, puxa, a gente está longe de Deus e nós precisamos voltar para Deus. Não, eles tinham voltado para Deus, mas tinha uma limpeza mais profunda, tinha algo que tinha que ir além. Por isso que Deus mandou o profeta, falou assim, olha, vocês estão me servindo, vocês estão sendo fiéis, mas olha que tem um perigo, se vocês não me buscarem de todo o coração, essas coisas, essas sementes de mistura que ainda permanecem, podem fazer mal. Então, aí eles foram fazer uma limpeza mais profunda e mais ampla do que antes. Então, ele pegou cidades que não tinham sido alcançadas da primeira vez, mas mesmo onde eles tinham, eles foram mais fundo. Então, é o que a gente sempre fala, arrependimento é um processo contínuo. Você não se arrepende. Hoje tem muita gente que entra na igreja, nem a gente não sabe nem avaliar questão de conversão, que só Deus sabe avaliar isso. Mas muita gente entra na igreja hoje sem nem saber o que é arrependimento. Você quer fazer parte da igreja? Quer fazer parte do nosso curso de batismo? Assim, mas parece que em muitas ocasiões a pessoa nem é levada a confrontar sua vida de pecado, né? Então, muitas vezes nem no início tem hoje, mas vamos supor que a pessoa se arrependeu, a pessoa se sentiu pecador, veio a Jesus, falou assim, Deus, me perdoa os meus pecados, e depois a pessoa pensa, pô, eu já me arrependi. Quando fala sobre arrependimento, está falando com outros, porque eu já fiz, que é o que muitas vezes a gente sente quando ouve mensagens sobre pecado, sobre arrependimento, a gente pensa, ele está falando com outros, porque eu, essa parte aí, eu já fiz. Mas arrependimento nunca termina na nossa vida. Vai terminar um dia, né? Vai ter um dia em que a limpeza vai ser total mesmo. Mas, por enquanto, o arrependimento é um processo contínuo. Então, aqui, aí depois no versículo 12, né, fala assim, entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus e seus pais de todo o coração, de toda a alma. Versículo 14, juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas, todo Judá se alegrou desse juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda boa vontade buscaram o Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso. Então aqui mostra uma aliança que veio depois de um período, realmente foi uma renovação. Então, essa ideia de renovar os votos, quando, mais uma vez usando o exemplo do casamento, talvez não seja uma ilustração tão boa, né? Mas quando o casal, quando o noivo e a noiva fazem os votos para se casarem, por mais que um conheça o outro, eles não se conhecem perfeitamente. E depois de 50 anos, provavelmente não se conhecem ainda, né? Totalmente, né? Mas quando fizeram os votos, conheciam muito menos. Então, a renovação de votos não é só para dizer, estou muito feliz, eu quero continuar. A renovação de votos é feito com muito mais conhecimento. Eu conheço você muito mais do que quando nós fizemos nossa primeira aliança e eu faria tudo de novo, estou fazendo de novo. Eu realmente, assim, depois de conhecer muito mais, eu quero ficar junto para sempre. Então, essa renovação de votos com Deus é mais ou menos assim. Quando nós conhecemos a Deus, conhecemos muito pouco a Deus. Mas depois de conhecê-lo mais, e Deus é a única pessoa, por mais que o casal se ame, depois de muitos anos se ama mais ainda, nós causamos decepções um para o outro, né? Pode ser que você não queira falar isso na frente de outros, mas nós sabemos, cada um sabe, né? Eu já causei muita decepção para Maristela, ela vai conhecer coisas boas em mim, mas ela conheceu muita coisa não boa. Deus é a única pessoa com quem, quanto mais você conhece, você nunca vai ter uma decepção. Amém? Então, essa renovação de votos é porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente realmente quer ser fiel à aliança com Ele. Então, esse assunto de aliança, eu acho que é algo muito profundo. Nossa aliança, pensando nos dias de hoje, nossa aliança como igreja, com Deus, tem sido uma aliança muito superficial. Conhecemos pouco de Deus, existe pouco conhecimento de Deus verdadeiro, existe pouco entendimento do que é arrependimento, pouco entendimento do que é aliança. E quando nós fazemos uma verdadeira aliança com Deus, entendendo as implicações e nos arrependendo de verdade, o resultado é essa alegria que vimos aqui nesse capítulo com Asa, né? Que quando eles fizeram essa aliança de todo o coração, havia muita alegria, porque quando você faz algo de todo o coração, isso gera uma alegria muito grande. Ok, vamos voltar então para capítulo 23 e vamos aqui adiante. Então, e os pontos que se seguem aqui fazem parte, são implicações. Então, olha no seu texto bíblico, versículo 16, 20, segundo Crônicas 23, 16, Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. Qual foi a primeira atitude que eles tomaram depois de fazer a aliança? O que que eles fizeram? Depois todo o povo, versículo 17, entrou na casa de Baal e a derrubaram. Quebraram seus altares e as suas imagens e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Essa é uma consequência, você vai ver em todas as alianças, renovações de aliança, uma aliança com Deus, uma aliança de fidelidade a Deus, implica em quebrar seus laços, quebrar suas ligações com aquilo que concorre com Deus, com aquilo que contamina a sua vida. Então, a primeira coisa que eles fizeram, né, aqui o ponto 10 aqui, é que eles entraram no templo de Baal e destruíram o templo de Baal. Porque como que eles vão renovar a aliança com Deus e continuar com templo de Baal dentro da cidade de Jerusalém. Isso aconteceu com Jeú, lá nas 10 tribos, que também, né, ele destruiu, só que de um jeito muito... Nós estamos vendo assim que em Judá, com Joiada, há uma sintonia muito maior com a natureza de Deus, com o jeito de Deus de fazer as coisas. Jeú só sabia derramar sangue, era uma coisa muito, muito cru, assim, de certa forma, muito cruel, assim, muito, assim, sem discriminação. E aqui, Joiada, ele fez as coisas com cautela, com preparação e sem derramamento desnecessário de sangue. Agora, o que nós precisamos ver na nossa vida é que essas coisas são espirituais, não são carnais. Nós não precisamos, para renovar nossa aliança com Deus, nós não precisamos sair atacando ninguém, graças a Deus, né? Nós não precisamos ser contra pessoas, mas nós precisamos ser contra aquilo que contamina a nossa vida. Então, o culto a Baal é um tema, né, que volta sempre, né, no Velho Testamento. Idolatria, Baal, né, o pecado de Jeroboão, essas coisas são muito se repetem durante a história porque representam situações da nossa vida hoje, né, na vida da igreja. Então, nós temos o aspecto da... O pecado de Jeroboão, que é o governo humano, que é o homem querer controle, mas nós temos Baal, que é realmente um concorrente de Deus, né? É aquilo que entra na nossa vida, que toma o lugar, é idolatria, né? Que toma o lugar de Deus na nossa vida. E sempre uma aliança, uma renovação de votos, né? Uma renovação da aliança implica em purificação. Como que a igreja, né, pensando hoje, como é que nós, como é que a igreja de maneira geral, como é que vai ter um retorno para Deus, como é que nós vamos renovar nossos votos com Deus sem ter essa limpeza? E pensando assim mais sobre a própria questão de aliança, a igreja hoje está em aliança com Deus? Eu queria fazer uma conexão com essa questão de renovar os votos. No Novo Testamento fala sobre renovar os votos, renovar a aliança. Com qual aliança nós estamos hoje? Nós estamos assim, na verdade todas as alianças são uma progressão. Então a gente pensa, não, hoje não é mais a lei. Certo, houve mudanças, mas na verdade Deus não rejeitou a lei. Jesus falou assim, eu não vim para tirar a lei. Então, quando nós falamos hoje, nós não estamos na velha aliança, nós estamos dizendo que Deus foi crescendo, Deus foi nos conduzindo a algo muito mais profundo, e Jesus veio trazer a nova aliança, que não tira a velha. Na verdade, ele simplesmente pega aliança que era fora nas tábuas de pedra e coloca dentro de nós, né? Então Deus não está rejeitando os princípios, as coisas que fazem parte da natureza dele. Ele tirou algumas coisas cerimoniais, mas a parte, a essência do que ele revelou no Velho Testamento, ele mantém hoje. Então, mas de qualquer forma, Jesus instituiu a nova aliança, ok? A Bíblia fala sobre renovar a nova aliança, tem que renovar a nova aliança. Se for como sacrifício, o Hebreus fala, não tem que fazer novos sacrifícios. Jesus fez o sacrifício de uma vez por todas. Mas em que sentido, em que momento, de que forma que a Escritura nos chama para renovar nossos votos? Tem isso no Novo Testamento? Tem que renovar nossos votos? Alguém? Na igreja de Éfeso, não, ele está lembrando assim, que na carta a Éfeso, lembra-te de onde caíste, seria um daquele aquele terceiro caso, né? Infidelidade. Então, isso é um momento importante. A igreja precisa aprender a fazer isso. Nós falamos assim, Deus, me ajude, assim, tal, mas existe uma renovação, existe uma volta. Mas existe uma outra coisa que eu só queria fazer vocês lembrarem, que é para ser contínuo. O que, que é? É para a gente renovar os votos. Daquele primeiro jeito, mesmo quando você não está sendo infiel, tem uma coisa que Jesus falou, faça sempre. O que, que é? A ceia, porque quando ele instituiu a nova aliança, o que ele falou? Esta é, ele não tinha falado com os discípulos antes, eu vou trazer uma nova aliança, ele não tinha nem falado sobre isso ainda. Ele falava, quando os leprosos vinham, ele mandava fazer de acordo com a lei, quando o jovem rico veio, ele falou assim, o que eu faço? Guardo os mandamentos. Jesus não tinha falado ainda, vou trazer algo novo, mas na hora da ceia, né, na hora da última Páscoa que ele celebrou com os discípulos, ele falou, esta é a nova aliança que eu faço com vocês no meu sangue. E o que é para vocês fazerem? Renovar continuamente, é para renovar. E quanto que a gente entende disso quando nós tomamos a ceia? Não, geralmente nem pensamos nisso. Eu tento lembrar de Jesus na cruz, é bom lembrar o que ele fez por mim. Mas a ceia é um momento de renovar nossos votos. É um momento de dizer, olha só, é qual Moisés falou, lembra o que Deus fez. Por que vocês vão renovar a aliança? Porque vocês vão lembrar do amor de Deus, vocês vão lembrar do recede de Deus, vocês vão lembrar do que Deus fez por nós. E você vai falar assim, Deus, eu quero te servir para sempre. Eu quero que o meu amor por ti seja muito mais forte. Então a ceia é uma renovação contínua. E tem esses momentos também, quando a igreja passa por esfriamento, né, em que nós precisamos realmente, eu não sei exatamente como, né, nós estamos buscando isso. Né, domingo passado, tentamos fazer uma assembleia solene aqui, estamos ainda muito longe de saber como fazer isso, Sim, tem que ser uma coisa por Deus, não é aprender como fazer exatamente, mas é uma busca. Como que nós vamos voltar? Como é que nós vamos renovar a nossa aliança com Deus? Né? Então, agora eu quero ler um outro texto com vocês, então, no Novo Testamento, dentro desse passo aqui. Que na renovação, essa renovação de lembrar de onde nós caímos, de realmente ver que nós não estamos sendo fiéis à nova aliança. E só quero lembrar, eu sempre acho esse texto fundamental em Hebreus 10, quando fala que vocês pensam que no Velho Testamento a coisa era dura, porque se alguém quebrasse a aliança, poderia ser por duas ou três testemunhas até apedrejado, qual vocês acham deveria ser a pena de quem pisa na aliança, na nova aliança, que é o sangue do Filho de Deus? Então, há as consequências, isso que nós estamos falando de consequência de não ser fiel à aliança, continua essa mesma ideia. E, de acordo com a Epístola aos Hebreus, a consequência na nova aliança deve ser muito mais séria, porque a aliança foi muito mais séria, foi feita com o sangue de Jesus. Então, lembrando então que a aliança é uma coisa séria, muito séria, e que nós também precisamos voltar, nós precisamos entender quando nós quebramos ou afastamos, deixamos nosso amor esfriar, o que deve acontecer, né? Então vamos ler aqui em 2 Coríntios 6, fazendo mais ou menos um paralelo com essa ideia de que a primeira coisa que o povo fez com Joiada, quando eles fizeram aliança com todo o povo, a primeira coisa que eles fizeram foi ir ao templo de Baal e destruir, quebrar esse templo de Baal. Naquele tempo eram coisas exteriores, mas uma coisa que a gente enfatizou muito, nem todos aqui estavam participando e os outros talvez não lembrem, mas naquela história do rei Asa, que quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi quebrar altares. E o que, assim, eu sinto a aplicação de quebrar altares, quebrar imagens, quebrar o templo, assim, são atos que hoje não são tão exteriores, né? Para a gente achar Baal dentro da igreja hoje não é tão fácil. Eles tinham lá o templo de Deus e tinham o templo a Baal. Então, para eles era, né, esse aqui é a casa de Deus e esse aqui é a casa de Baal. Para a gente ser fiel a Deus, tem que eliminar essa casa de Baal. Agora, e tem muitos exemplos, né, mesmo naquela época, que os reis misturavam tudo, colocavam símbolos de Baal, colocavam altares de outros deuses dentro da casa de Deus. Então, é isso que está acontecendo hoje, né, na igreja e na nossa vida. Nós estamos com muita mistura dentro da nossa própria vida e é um pouquinho mais difícil da gente identificar. Então vamos ler aqui, 2 Coríntios 6. Vamos começar no versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Gente, esse assunto aqui é muito complicado. As pessoas sempre vão ou para um lado ou para o outro, né? Ou as pessoas acham que isso significa que você não tem que ter relacionamento nenhum com a pessoa incrédula, como se a gente soubesse quem é incrédulo e quem não é, né? Só a pessoa que não é da nossa igreja, que, né, que é, por exemplo, católico, ou pessoa que não está dentro da igreja da evangélica, não fez do nosso jeito, é um incrédulo, é um ímpio, né? Eu arrepio tudo quando a pessoa começa a falar ímpio, assim. Como que eu posso chamar alguém de ímpio, né? Qual o direito que eu tenho de chamar alguém de ímpio? Mas aqui ele está dizendo o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente. Então já ele está deixando claro, não é mais prédio, não é mais coisa exterior. Vós sois santuário do Deus vivo. Então para achar os ídolos, para achar, né, em 1 Coríntios 10, né, falando até sobre a ceia, ele fala assim: como é que vocês vão participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios? E depois ele fala: não, mas se vocês comerem coisas oferecidas a ídolos, Deus santifica tudo. Então parece até uma contradição. Como é que ele fala que não pode ter mistura, mas depois também, se você comer uma coisa oferecida a ídolo, o ídolo não é nada, pode comer e dar graças, mas talvez se você souber antes para a pessoa que vai olhar para você, para não ser tropeço, é melhor não comer. Mas ele está querendo dizer que tem algo mais profundo do que essa coisa exterior. Então, vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Gente, essa aqui é a declaração, sabe as empresas que têm assim, né, a declaração de missão, né? Esse aqui é a missão de Deus, da eternidade. Ele quer morar conosco, é simples assim. Não é uma coisa complicada, é Deus falando: eu quero habitar no meio do meu povo, e eu quero que o povo seja meu povo e eu seja o seu Deus. Mas só tem um problema nisso: o casamento é exclusivo, o casamento não é uma amizade casual. Deus não vai agir na igreja porque nós servimos a Deus, mas servimos a outros deuses também. Então Deus não tem liberdade para agir conosco porque a aliança é muito misturada. Isso não é os outros, isso aí sou eu. Eu tenho esse problema. Então, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Essa é a aliança, esses são os termos da aliança. Mas quando você faz essa aliança com Deus, o que você tem que fazer? Sair e eliminar Baal. E versículo 17: pelo que saí do meio deles apartai-vos, ou separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E continuando no primeiro versículo do capítulo 7, é uma continuação. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então, é aqui que está, é algo interior, é algo que mexe com coisas reais, não é uma coisa só imaginária, porque o nosso envolvimento com a impureza tem coisas tangíveis, nós vivemos no corpo. Então existem coisas, né, podem ser livros, podem ser programas, pode ser internet, pode ser pode ser amizade com pessoas, influências que estão vindo. Mas isso não significa, ele fala em 1 Coríntios 5, quando eu falo, ele coloca isso muito claro, 1 Coríntios 5, ele fala assim: eu não estou falando com vocês para não associar com uma pessoa do mundo, senão vocês tinham que sair do mundo. Então ele não está falando para não ter amizade, pelo contrário, as amizades são nosso caminho para levar as pessoas, a Jesus, às pessoas. Então não é para não ter amizades, não é para não misturar, não é para... Mas que tipo de coisa está afetando? Que tipo de coisa nós estamos adorando? Que tipo de coisa nós estamos cultuando? Que tipo de coisa nós estamos permitindo para entrar e tomar posse da nossa vida? Então, porque a influência de Deus, o tipo de influência que Deus tem na nossa vida, esse tipo de influência, ele não admite outra coisa que tenha esse tipo de influência. Porque Deus é exclusivo em termos de amor. Mas o próprio amor de Deus quer que nós amemos a todos. Então como é que se concilia isso? Deus quer que a gente ame as pessoas. Ele só não quer que aquele tipo de adoração, aquele tipo de influência primordial na nossa vida, seja ocupado por outra pessoa ou por outro objeto. Então, não é muito fácil entender isso. Eu fico, cada vez que eu me deparo com esse assunto, eu fico tentando entender na minha própria vida como é que aplica isso. E tem que ser pelo Espírito Santo, tem que ser com a ação de Deus na nossa vida. Na verdade, o arrependimento verdadeiro, ele não é geral. Você pode, eu não acho errado você dizer: Jesus, me purifique de todos os meus pensamentos, me perdoe de tudo. Tudo bem, eu faço isso, e eu acho que é válido. Mas quando o Espírito Santo está nos purificando de verdade, ele coloca o dedo em alguma coisa. Então tem coisas específicas que Deus quer mudar, porque o geral é um convite para Deus. Deus, me purifica, Deus tira as influências, Deus me mostra onde que eu estou sendo infiel a ti, porque tem muitas coisas que a gente nem consegue enxergar direito. Mas quando o Espírito Santo trata na nossa vida e fala no nosso interior, ele vai falar de coisas específicas, ele vai falar assim: isso aqui, né, você tá se deixando dominar por essa coisa, então você tem que se arrepender de uma coisa específica. É como, como relacionamentos, né, com pessoas. Deus, se eu ofendi alguém, me perdoa, assim, sabe? Assim, uma coisa meio geral. Não, Deus me falou que eu tenho que ir para minha esposa e pedir perdão a ela do que eu falei hoje. Entendeu? Então são coisas específicas que Deus quer mudar e transformar a nossa vida. Então, a destruição do templo de Baal, para mim, tem a ver com isso, né? É uma atitude prática. O Espírito Santo precisa nos revelar, o Espírito Santo nos dá graça, nos dá força, a graça vem de Deus, e a fonte da graça é sempre ver o amor de Deus por nós. diante do amor de Deus por nós, diante do que Jesus fez por nós, nós somos motivados a querer que nosso amor por Ele seja puro e verdadeiro. Mas depois existem coisas específicas que, se a gente não se levantar e tomar uma atitude, então existe um equilíbrio, né? Nós não conseguimos arrancar os ídolos do nosso coração simplesmente porque eu decidi que vou fazer isso. Não dá para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, quando o Espírito Santo mostrar, ele não vai te pegar pelo colarinho e falar assim, vem cá, você vai destruir o templo de Baal. Você vai ter que, assim, Baal na minha vida é isso, então eu vou tomar uma atitude, porque eu amo Jesus, eu vou tomar uma atitude para me separar, eu vou sair, né? E aí você tem, por exemplo, tem em Jeremias, tem assim como tem muitas, o tema de Baal, de idolatria é muito forte na Bíblia, o tema de Babilônia também é muito forte na Bíblia. Então Jeremias fala sobre Babilônia, Apocalipse 17, 18 fala sobre Babilônia. Então quando ele está falando essa frase aqui, sair do meio deles, é uma profecia, o contexto de onde ele está citando isso, é Babilônia. E o que é Babilônia? Babilônia são todas essas influências que nos tiram do Deus verdadeiro. É aquilo que contamina a igreja de Jesus, contamina o nosso coração. Ok? Bom, eu acho que está um pouquinho tarde, mas acho que eu só vou falar rapidinho sobre esses últimos dois pontos, que acho que não tem muita coisa que eu vou acrescentar sobre isso, assim a gente termina finalmente essa jornada aqui de 12 pontos aqui. Então, a primeira coisa que eles fizeram depois da aliança foi destruir o templo de Baal. Volte para 2 Crônicas 23, só acompanhe comigo aqui para vocês verem o que aconteceu aqui na sequência. Depois de destruir o templo de Baal, versículo 18, Joiada entregou os ofícios da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem o holocausto do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cânticos, conforme a ordem de Davi. Essa é a primeira vez, na sequência histórica, é a primeira vez que fala que na restauração, quando o povo voltava depois de ser infiel, de afastar de Deus, é a primeira vez que define que a restauração tinha que acontecer voltando para a lei de Moisés e para as ordens de Davi. Então, eles começaram a ver que eram duas coisas distintas, complementares, mas eram duas coisas distintas. Voltar para a lei de Moisés e voltar para a ordem que Davi instituiu. Porque Davi, nos últimos anos de sua vida, quando estava preparando todas as coisas para o filho Salomão fazer a casa de Deus, os últimos capítulos de 1 Crônicas são todas as coisas que Davi instituiu. Ele instituiu, a gente sabe muito sobre a música, né? Ele instituiu ordens de músicos para cantar diante de Deus, mas ele instituiu outras coisas, ele instituiu todas as ordens, os turnos dos sacerdotes, ele instituiu os porteiros. Então, tem vários capítulos que falam sobre vários aspectos da casa de Deus. Então, tem a lei de Moisés, os mandamentos e a ordem da casa de Deus que Moisés trouxe, mas Davi trouxe algo além. E daqui para frente, o rei, só para citar, né, o rei Ezequias, que vem depois disso, o rei Ezequias fez a mesma coisa, enfatiza muito, ele restaurou a ordem de Moisés e restaurou a ordem de Davi. O rei Josias, depois com Esdras, depois com Neemias, todos eles citam essas restaurações, citam as duas coisas. Então, no momento, eu só vou lembrar disso, que quando nós voltamos para Deus, o que é mais importante para Deus? Que a gente renove a nossa aliança com Deus, como eu falei hoje. A nossa aliança com Deus é a primeira coisa. É voltar para Deus, é amá-lo, é renovar nossos votos, renovar nossa aliança com Deus. Depois vem a destruição da idolatria, abandono de coisas impuras. E depois vem, não antes, não pode mudar essa ordem. Depois vem a restauração da ordem na casa de Deus. E a gente já mencionou isso várias vezes. A casa de Deus não foi feita para nós, a casa de Deus foi feita para Ele. Então tem uma ordem na casa de Deus que não é para agradar os visitantes ou a nós mesmos. Eu gosto da música assim, eu gosto de pregação assim, eu queria que a igreja tivesse isso. Essas coisas assim em si, por exemplo, se a igreja oferece tais ministérios, tais serviços, eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou dizendo que a casa de Deus, assim como aqui no Velho Testamento, tinha uma ordem, tinha uma coisa certa. E ele falou assim, olha, os levitas, né, versículo 19, ele pôs porteiros às portas da casa do Senhor para que não entrasse nela ninguém que de alguma forma fosse imundo. Então, havia uma ordem. O que, que os sacerdotes faziam com sacrifícios? O que, que cada levita devia fazer? Tinha músicos, tinha vários outros tipos de serviços, tinha porteiros. Então, tem muitas coisas na casa de Deus que hoje estão totalmente fora. Então, só queria lembrar isso. A ordem, segundo eu entendo, seria essa. Primeiro, a volta do coração a Deus. O povo voltar a fazer aliança com Deus, de verdade, como Asa, com todo o coração, com todas as forças. Segunda coisa, tirar, isso é uma coisa progressiva, mas tem que haver um movimento nesse sentido, de arrependimento, de tirar coisas que são contra Deus. E terceiro, voltar à casa de Deus. O que, que Deus quer na sua casa? Quais são as funções? Que jeito que Deus... Tem um jeito, não tem assim, no Novo Testamento não tem um estatuto, não tem um modelo com ofícios, mas tem muitas coisas que Deus mostrou que Ele quer na casa dEle. Então essas coisas precisam voltar, essas coisas nós precisamos entender. Mas não adianta pôr todas as coisas nos seus lugares se não houver os primeiros dois pontos, ok? Primeiro, renovar a aliança, segundo, tirar impurezas, aí podemos pensar em voltar à ordem do jeito que Deus quer. E, em último lugar, é só a consumação, está no versículo 20, ele tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo, todo o povo da terra, e trouxeram o rei da casa do Senhor, entraram na casa do rei pela porta superior e assentaram o rei no trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalia à espada. Isso significa assim, que Atalia governava com terror. Então o povo tinha medo, sempre estava assim, havia um governo de opressão. Então como ela foi tirada do poder, então toda a cidade estava em paz novamente, né? Então até se quiser colocar assim, na folha do esboço, quem tem a folha, eu coloquei como o último ponto assim, que quando o governo de Deus é restaurado, não tem essa opressão, não tem essa tensão, não tem esse tipo assim, de inquietude, de perturbação, né? Tem paz, porque o governo de Deus não vem para nos oprimir, o governo de Deus vem para nos liberar, para viver em paz diante de Deus. Amém? Então esse é o nosso alvo, esse é o nosso desejo. Terminamos uma etapa aqui importante, nós vamos depois continuar assim, o resto da história de Joás não é uma história muito boa, tá? Mas pelo menos assim, esse aqui tem um sentido, assim, igual Salomão, né? Salomão tem duas partes da vida dele, tem uma parte boa e uma parte ruim, e as duas partes têm significados, né? Essa parte é para a gente entender o propósito de Deus de restaurar o seu governo, de restaurar a linhagem de Davi. Então eu fiquei muito, muito impactado, isso trouxe muita luz para mim, sem entender como Deus tem um jeito certo. Jeú vem com a espada e batalhando, assim, tudo de repente, muito rápido, e tem situações que talvez precisem disso, mas com toda certeza esse modelo no reino de Judá é muito mais de acordo com os princípios de Deus, como Deus quer restaurar o seu reino sobre o seu povo. Senhor Deus, nós te agradecemos por ter esses princípios na tua palavra. Precisamos continuamente da tua ajuda, não só para entender, para saber como aplicar na nossa vida, mas mesmo sabendo, mesmo entendendo que é assim que deve acontecer, nós precisamos muito da tua intervenção, porque nós não sabemos como fazer essa aliança contigo, não sabemos como renovar nossos votos, não sabemos como sair de Babilônia ou como destruir o templo de Baal, não sabemos como fazer essas coisas. Então nós dependemos de ti, mas queremos que haja um aumento muito grande no nosso coração, de anseio por ti, de desejo por ti, Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de levantar ministérios como Joiada, para ter sabedoria, para nos conduzir de volta para a tua presença. Porque, ó Deus, sabemos que o Senhor não vai ter alegria e liberdade de agir conosco quando nós não temos uma verdadeira aliança contigo. O Senhor não tem liberdade para nos conduzir. Nós somos um povo que se relaciona contigo, mas de uma forma muito superficial, sem verdadeira aliança, sem paixão por ti, sem caminhar contigo dentro de um contexto que o Senhor possa agir. Então, Senhor, restaura isso, restaura na nossa vida individual e como igreja. Suplicamos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.